Olá, eu sou Camila Salmásio e esse é o BDF Entrevista, sempre com assuntos importantes e interessantes e convidados que têm muito a dizer com a visão popular dos fatos, que é marca do Brasil de fato. Os homicídios de mulheres e meninas indígenas cresceram 500% em 20 anos no Brasil, essa pesquisa, um novo estudo da Universidade Federal do Paraná. Por trás desse número tão exorbitante, questões que vão muito além da violência contra a mulher, tem invasão de territórios, racismo, circulação de armas e ausência de políticas públicas. Para entender essa situação de quem vive na pele todo dia essa violência e como essas violências se cruzam, né? O que significa ser uma mulher indígena na linha de frente na defesa do seu território, o BDF Entrevista conversa hoje com Jaqueline Gomes de Moura, ativista, né, do povo Cambiuá, integrante da Articulação Nacional de Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, a AMIGA. Jaqueline, muito obrigada pela sua participação aqui. Infelizmente, vamos falar de números difíceis, né? Esse estudo aponta esse crescimento de 500% no homicídio de mulheres e meninas indígenas em 20 anos. E eu queria que você traduzisse um pouco esse número para a gente. O que que isso representa na vida concreta das mulheres indígenas?
Olá, boa tarde a todas as pessoas que nos escutam, que nos ouvem. A gente fica muito feliz, né, pelo convite. É sempre muito importante a gente estar nesses espaços falando sobre essa situação tão difícil, mas tão necessária, sobre a violência contra mulheres e meninas indígenas. A gente sempre vê muito se falar sobre quanto o Brasil conta com o crescimento de violência contra mulheres e tudo mais. Porém, não fala de forma específica o quanto as mulheres e meninas indígenas vêm tendo esses dados tão graves, né, de aumento de violência. Mas falar do aumento de violência é muito importante trazer também um destaque que é necessário para nós enquanto mulheres indígenas. A gente fala muito que houve esse crescimento de 500% nos últimos 20 anos, mas é muito importante falar que a violência ela sempre esteve presente nos nossos espaços. Essa violência ela não cresce, ela já está presente aí há mais de 525 anos por cento. O que cresceu, na verdade, claro que além dos feminicídios e de tudo mais, é as denúncias das mulheres indígenas. Nesses últimos 20 anos, a gente vê uma participação muito crescente das mulheres indígenas em todos os espaços de incidência nacional, de incidência internacional. Nós estamos aí com uma participação muito importante na CEDAW, na recomendação número 39, que trata especificamente dessa pauta da violência contra mulheres e meninas indígenas, e essa convenção reconhece que as mulheres e meninas indígenas elas são as mais afetadas nesse processo de violência patriarcal, estrutural. Então, quando a gente vem tratando disso, a gente vem dizendo que as mulheres estão cada vez mais denunciando, cada vez mais indo nos espaços e falando sobre o que os nossos corpos territórios sofrem nos nossos territórios, para além dos nossos territórios. A gente não fala somente de violência doméstica, de violência de violência institucional, de violência política. A gente fala de mais de 18 tipos de violência que vem atravessando os nossos corpos territórios. Então, é sempre muito importante que outros meios de comunicação, outros meios de notícias tragam esses tipos de resultados para ver se chama a atenção mesmo da população brasileira e para que elas entendam que as mulheres e meninas indígenas elas sofrem violência diariamente nos territórios e muitas dessas questões é pela falta de políticas públicas, é várias outras questões que a gente vai se aprofundar mais, mas que é sempre importante a gente destacar. Né? É um dado muito alarmante. As pessoas veem assim, nossa, aumentou 500% e tudo mais, mas como assim as mulheres sofrem violência? Eu já tive pessoas que perguntaram, mas existe violência contra mulheres indígenas nos territórios? Como assim? Então, só para entender um pouco da invisibilidade que as mulheres indígenas que têm os seus corpos violados todos os dias sofrem, né? O quanto a gente busca está levando essas denúncias para todos os espaços, para dizer que nós somos as mais afetadas nesse processo de machismo, patriarcado, nós somos uma das mais afetadas nesse processo de violência obstétrica, de violência doméstica, de violência psicológica e vários outros tipos que vêm aí nos afetando cada vez mais enquanto mulheres indígenas. E só uma questão muito importante também é que nós sempre falamos, quanto mais nós mulheres indígenas estamos nos espaços falando, reivindicando, protestando, mais violência nós sofremos. Então, esse aumento também é de acordo com essa questão, né? Nós falamos mais, nós sofremos mais violências, porque as mulheres indígenas elas foram silenciadas por mais de 525 anos. Então, as mulheres indígenas hoje falando sobre o que estão passando assusta muito. E isso também nos leva a sofrer violência.
Sim, você citou os corpos territórios, né? E eu acho que é muito importante, queria pegar esse gancho, porque a violência contra a mulher indígena, ela não é só uma violência doméstica, que eu acho que a maioria da população tem um pouco mais de conhecimento e que eu acho que é importante a gente falar, que ela tem uma intersecção ali com o racismo, né, com a defesa do próprio território, o colonialismo, né, as outras violações que acontecem. E eu queria te perguntar como é que essas diferentes violências se conectam no cotidiano dessa mulher?
Nós, mulheres indígenas, nós somos as guardiãs de saberes ancestrais, nós somos as guardiãs dos nossos territórios, as guardiãs das águas, da terra, das florestas, das pedras. Então, quando nós trazemos isso, que nós somos as guardiãs dos nossos territórios, nós estamos automaticamente dizendo que nós, mulheres indígenas, estamos na linha de frente da defesa do nosso território. E quando nós nos colocamos nessa linha de frente, nós estamos também nos colocando na linha de frente desse processo de violência. Porque nossos territórios, eles são violentados todos os dias, principalmente os territórios que não têm o processo de demarcação, não são demarcados, não são homologados. Esse processo ele já começa nesse sentido. Então, quando as mulheres indígenas estão ali naqueles espaços de vulnerabilidade, elas são as que mais sofrem. A gente sempre fala que a sociedade, ela tem uma mania de reduzir os povos indígenas a um único padrão. E é muito importante a gente sempre estar trazendo que os povos indígenas são diversos. Nós somos mais de 391 povos indígenas no Brasil, falante de mais de 275 de 295 línguas diferentes. Então nós estamos falando de uma diversidade muito grande. Nós estamos falando de sete biomas. Falando agora com o bioma costeiro marinho, que é também um bioma que merece muita atenção. Então, nós estamos falando de regiões diferentes. Então, cada região ela tem uma forma específica de se organizar, de se estruturar. E também, cada região traz um tipo de violência muito específico ali que agride diretamente as mulheres indígenas. As mulheres, as meninas indígenas. Então, falar do bioma, dos biomas, é falar quanto o bioma amazônico sofre com a questão da presença dos garimpeiros, presença dos mineradores ali nos territórios indígenas, principalmente os territórios que não são demarcados. Falar do bioma pampa é falar do arrendamento, é falar da derrubada das araucárias, que são árvores sagradas do território, dos territórios, principalmente território caigangue. Falar do povo tupiniquim, falar do povo indígena Krenak, é falar sobre o quanto as grandes mineradoras estão ali entrando e querendo usurpar dos territórios. Então, falar do bioma Caatinga, falar da região do semiárido, por exemplo, é falar de como o desmatamento vem agredindo os nossos territórios, de como nós não temos mais condições de acessar a nossa fauna, a nossa flora, porque nós não temos. Quase mata, porque foi tudo desmatado praticamente. Então, a presença desses tipos de situações dentro dos nossos territórios automaticamente está trazendo a presença de grileiros, fazendeiros, poceiros, mineradores. Então, cada território ele traz um tipo de violência específica que as mulheres vêm sofrendo, um e vários outros tipos de violência. Então, a gente fala sobre, está trazendo muito, por exemplo, o povo Guarani Kaiowá, que tem um dos territórios mais violentos do Brasil, o quanto as mulheres e meninas indígenas morrem todos os dias, sofrem violência todos os dias naqueles espaços. O quanto nós estamos tendo aí um avanço na violência contra as meninas indígenas, né? É uma preocupação muito grande, as meninas estão sendo estupradas, nós temos casos muito graves, casos emblemáticos, citando aqui o caso da menina da Daiane Caigangue, o caso da Nega Pataxó, o caso da Miriam Caigangue, que foram casos muito emblemáticos, que tiveram comoção nacional, mas que são tantos outros casos de violências que nos atravessam todos os dias. Então, nessa pesquisa de 500%, do aumento de 500%, vem também destacando que cerca de 40% das vítimas tinham entre 15 e 29 anos. Então, isso é um dado ainda mais alarmante, né? Porque as meninas, elas não estão tendo infância, as meninas, elas não estão tendo mais a oportunidade de ter sua infância reservada, preservada, resguardada, e de crescer com dignidade nos territórios. Então, a gente usa muito esse conceito de corpo-território, as mulheres indígenas e o corpo-território. A gente usa muito esse termo na Amiga, que é a nossa articulação nacional de mulheres indígenas guerreiras da ancestralidade, justamente porque não tem como dissociar o nosso corpo, enquanto mulheres indígenas, e o nosso território. Nosso corpo está estritamente interligado ao nosso território. Se nós sofremos, se o nosso corpo sofre, o nosso território sofre. Se o nosso território sofre, se o nosso território sangra, se o nosso território é violado, os nossos corpos, enquanto mulheres indígenas, são violados. Então, falar da violência é basicamente falar de como nós, mulheres indígenas, meninas indígenas, não estamos tendo a oportunidade de crescer, de se desenvolver e de envelhecer com dignidade. A gente fala que as nossas anciãs, por exemplo, que são as nossas guardiãs, que são as protetoras dos saberes tradicionais, que são as responsáveis por passar os conhecimentos para a gente, não estão sendo cuidadas, não estão sendo mantidas em segurança no território. E, ao mesmo tempo, as mulheres, elas não estão tendo a oportunidade de envelhecer com dignidade. Elas não conseguem envelhecer, se tornar uma anciã e repassar esses conhecimentos para as próximas gerações, porque elas estão tendo suas vidas ceifadas por um processo colonial, machista, estrutural que nega a nossa vida como uma das mais importantes para a projeção de tudo que vem além da vida das mulheres indígenas. Então, é sempre nesse sentido que a gente fala muito a importância de dar visibilidade a esse processo e que a gente garanta nessas políticas públicas para assegurar a vida das mulheres indígenas nos territórios e também para além dos territórios.
Traz também uma questão importante, né, que é a liderança das mulheres indígenas. Acho que a gente devia estar em outro momento, enquanto sociedade, aprendendo os saberes ancestrais, tudo que a gente poderia conhecer, né, e fazer melhor como sociedade a partir da experiência dessas anciãs, e nós estamos perdendo essa oportunidade enquanto sociedade. E a liderança das mulheres indígenas, ela é muito importante nos territórios, tem crescido cada vez mais, mas isso acaba fazendo com que as mulheres também se tornem mais alvos, né? Sejam alvos aí de grileiros, garimpeiros, de interesses econômicos que estão envolvidos nesse território. Que tipo de ameaças as mulheres estão sofrendo? Como é que é essa disputa no território? E como é que a gente poderia resolver essa questão?
A gente vem trazendo, é muito importante até fazer um breve histórico do processo da criação da Amiga, porque a gente foi silenciado, já falei, nossa voz foi silenciada por mais de 500 anos, por mais de 525 anos, e quando as mulheres, e nos últimos anos houve um fortalecimento muito grande do movimento indígena, um levante muito grande das mulheres indígenas dentro do movimento. Justamente porque houve há essa necessidade de reivindicar políticas públicas que sejam efetivas para nós enquanto mulheres. Porque a gente, a violência, o enfrentamento à violência é um dos principais das principais linhas de atuação da Amiga, que nasceu em 2021, foi gestada em 2019 e nasceu durante a pandemia, em 2021, dia 8 de março, no Dia da Mulher, que vem trazendo como especificidade essa oportunidade das mulheres indígenas estarem nos espaços, estarem reivindicando, estarem buscando meios de resguardar os territórios sagrados, que é onde é a nossa casa. Então, quando a amiga nasce, ela vem trazendo consigo uma potência muito grande das vozes das mulheres indígenas dos sete biomas do Brasil. Porque por muito tempo não se tinha essa presença tão grande nos espaços de incidência. Nós realizamos agora em 2025 a quarta marcha das mulheres indígenas. E todo esse processo desses últimos 5 anos foram marchas que contaram com a presença de mais de 5 mil mulheres indígenas, trazendo para o chão de Brasília, que é a nossa referência de realização de eventos, as especificidades dos seus territórios. E quando as mulheres vêm trazendo essas questões, principalmente, um dos nossos maiores gritos é a demarcação de terras. Porque com a demarcação de terras não vai acabar, resolver todos os problemas, não vai. Mas grande parte desses problemas de gestão territorial, dessas questões territoriais, vão pelo menos amenizar, principalmente as invasões dos territórios. Então, as mulheres, elas denunciam muito as violências por meios de invasões dos grileiros, dos fazendeiros. Uma das principais violências que muitos dos territórios indígenas, principalmente do bioma amazônico, sofrem é a questão do estupro das mulheres e meninas. Porque os não indígenas entram ali nos territórios, invadem esses territórios, em muitos casos embebedam as meninas indígenas, às vezes que nem falam o português, que não falam, que só falam o seu idioma materno, estupram essas meninas e, enfim, violentam os nossos corpos, territórios. Então, esse é um das violências que é mais trazida assim, pelas mulheres indígenas que vivem nessa situação de extrema vulnerabilidade. Então, diante desse processo, é muito importante citar aqui que a Amiga vem construindo, trabalhando no primeiro mapa da violência contra mulheres e meninas indígenas. Esse vai ser um material justamente para a questão da incidência, não só nacional, quanto internacional também, porque é um processo que foi construído, foi gerado, foi parido pelas mulheres indígenas. E dentro dessas pesquisas, nós já identificamos vários tipos de violência, violências obstétricas. Então, quando as mulheres indígenas saem dos territórios para ir para os hospitais terem seus filhos, elas precisam também resguardar um saber tradicional e ancestral que vem desde quando elas nasceram. Então, elas são impedidas de fazer isso em muitos espaços, elas são impedidas de entrar com acompanhantes nos hospitais, elas são tratadas mal. Então, a violência obstétrica está muito presente também na vida das mulheres indígenas, a violência física, a violência estrutural, a violência coletiva, que trata também dessas questões da violência territorial de várias maneiras, a violência política, institucional. Então, são vários tipos de violências que vêm trazidas pelas mulheres de forma diferente, específica de cada território. Então, é muito importante a gente estar falando dessa construção do mapa, porque por muito tempo falaram sobre as violências, citaram de forma muito superficial sobre o que é a violência contra mulheres e meninas indígenas, sobre o que elas sentem, sobre o que elas reivindicam, sobre o que elas recomendam ao Estado para ser trazido para o território para que essas mulheres sejam protegidas. Então, quando a gente fala dessa construção, é falar que as próprias mulheres indígenas pariram, gestaram os dados, vão parir os dados. E esses dados eles vão ser lançados e apresentados pela Articulação Nacional de Mulheres Indígenas, que é tão importante, porque só assim a gente vai poder levar para o Estado, levar para os espaços, enfim, para as outras instâncias, espaços internacionais também, o quanto a situação é muito mais grave que somente esse dado dos últimos 20 anos de 500%. A gente percebe muito que é um recorte muito grave dessa situação que os sete biomas vêm sofrendo, mas que é tudo muito mais além do que todos podem imaginar. Então, só assim a gente vai apresentar também para o Estado, de forma muito concreta, através da nossa voz, essas várias, mais de 18 tipos de violência que a gente vem identificando nos territórios.
Sim, só o relato que você traz, né, o que acontece nos territórios com as meninas, já é muito chocante e é muito importante que a sociedade conheça, se aproprie do que está acontecendo, para que tenham, forneçam todo o apoio necessário, o Estado forneça todo o apoio necessário. E eu acho que tem um outro ciclo de violência, Jaqueline, que é muito grave também, que é quando essa menina indígena, quando essa mulher indígena sofre a violência e vai buscar um serviço, né, vai buscar ali a saúde, vai buscar denunciar o que aconteceu, muitas vezes ela também sofre racismo pela falta de compreensão desses profissionais também sobre as singularidades das mulheres indígenas. E eu queria que você falasse um pouco do que acontece quando essa mulher vai buscar o seu direito à proteção.
Então, como eu já citei, nós temos uma diversidade muito grande no Brasil de povos indígenas, e muitos desses povos indígenas, eles não falam o idioma, não falam o português, eles falam seu idioma materno, que é algo muito importante, porque houve-se essa preservação, né, de mais de 275 e 95 línguas indígenas. Então, a gente fala, quando a gente traz muitas questões, né? Principalmente a ONU declarou nos últimos meses que o Brasil e o mundo está vivendo uma das maiores pandemias, que é a violência contra as mulheres. Isso já é um fato muito importante que a gente sempre está enfatizando em vários espaços. Quando a gente traz para essa questão da violência contra mulheres e meninas indígenas, a gente está falando de uma violência triplicada. Nós sofremos por ser mulheres, nós sofremos por ser indígena e muitas vezes nós sofremos por não falarmos o idioma. Então, a gente está comemorando agora os 20 anos da Lei Maria da Penha Comentada, que é uma das leis mais importantes do Brasil na proteção contra a violência das mulheres do Brasil. E que, quando nós trazemos para a nossa realidade, a gente já vem falando dessa questão do racismo e da discriminação. Quando nós trazemos para a nossa realidade, a Lei Maria da Penha, por mais importante que ela seja, a Lei Maria da Penha não atende às nossas especificidades, por exemplo. Porque nós estamos falando de territórios diferentes, línguas diferentes, espaços de logísticas diferentes. Então, as mulheres indígenas, elas deixam de denunciar muitas vezes porque elas não têm acesso a um transporte que leve elas nas delegacias mais próximas, elas não têm acesso à internet, a telefone, elas deixam de denunciar muitas vezes por ter medo das retaliações que vão sofrer pelos seus agressores. Elas deixam de denunciar porque elas têm medo de ir para a delegacia e sofrer uma violência em cima da violência que ela já sofreu. Então, são várias questões que é muito importante a gente citar. Então, quando a gente fala na Lei Maria da Penha, a gente está falando que é preciso se ter uma especificidade para atender cada mulher. Então, essa questão do racismo, ele atravessa o racismo e a discriminação, ele atravessa a questão da saúde, da segurança política, da justiça. E muitas vezes as mulheres indígenas, elas não recebem a atenção que outra mulher receberia, por exemplo. Porque imagina uma mulher indígena não falar o português e chegar numa delegacia para denunciar. Então, assim, não tem mulheres, não tem, não, não é uma, começa por não ser uma delegacia de mulher, por exemplo. Não tem ninguém ali adequado para receber essa denúncia. O que eles vão fazer e fazem, porque muitas mulheres denunciam também essa questão. Não atendem elas. Falam que elas têm que se resolver, ó, se resolvam nos seus territórios, porque violência é cultura de vocês. Tratam as mulheres mal. Então, as mulheres, por mais que já esteja avançado bastante essa questão das denúncias, muitas mulheres, principalmente em territórios específicos, não denunciam por essas questões. Então, são também pautas que a gente vem debatendo e vem identificando em muitos territórios. E a gente vem buscando também meios de implementação, meios de buscar políticas que assegurem a segurança dessas mulheres, justamente por esse ponto, de que as mulheres elas estão indo denunciar e estão sofrendo uma dupla, tripla violência, sendo que elas já estão ali atravessadas. Então, são questões muito importantes que perpassam aí toda essa questão de políticas públicas, de Lei Maria da Penha. Então, a gente reconhece a importância dessa lei, mas reconhece que são muitas questões que precisam ser avançadas, porque as mulheres indígenas, elas não estão sendo asseguradas, não só da Lei Maria da Penha, como muitas outras leis que são criadas para proteger as mulheres, mas não fazem esse recorte de que as mulheres indígenas têm muitas especificidades que precisam ser reconhecidas.
Sem dúvidas. É, a gente tem os mecanismos, né? Essa mulher indígena pode procurar uma delegacia, o serviço de saúde, mas muitas vezes não são contempladas na sua necessidade e tem que voltar para o seu território, que pode sofrer novas violências sem essa proteção do Estado. Acho que você pontua muito bem. E agora eu acho que nós temos novos desafios, né? O estudo mostra para a gente também uma presença significativa do uso de arma de fogo nessas violências, nesses homicídios que foram registrados. E eu acho que tem aí, então, um ponto novo, talvez, para a gente lidar, que é o avanço da circulação dessas armas e com os grupos criminosos, né, nessas regiões próximas aos territórios indígenas, mudou o nível de risco para as mulheres com esse avanço, talvez, desses grupos criminosos com armas de fogo, com esse diálogo que a gente tem na sociedade de grupos políticos defendendo o uso de armas, por exemplo?
Nós nos preocupamos muito, é tanto que sempre nesses períodos eleitorais, nesses períodos que enfim, há esse risco de mudança, a gente sempre fica muito preocupado porque a violência ela já se faz de várias formas dentro dos territórios, elas nos agridem de várias maneiras diferentes, elas nos ameaçam de várias maneiras diferentes, e quando a utilização, quando a presença das armas, elas vêm cada vez mais frequente dentro dos nossos territórios, muitas vezes pelos próprios indígenas e também pelos invasores, esse tipo de agressão ele aumenta ainda mais, porque não, às vezes não é só pelo fato de muitas mulheres serem baleadas ou alguma coisa do tipo, somente a ameaça, que é o que está sendo utilizado muito nos últimos tempos, já trazem uma doença a mais para essas mulheres, que é a doença mental. Muitas mulheres estão sofrendo com problemas, com essas questões da saúde mental, porque elas estão sendo violentadas, elas estão sendo ameaçadas, elas estão sofrendo violências e ameaças de formas severas todos os dias. Então, isso ocasiona o adoecimento mental das mulheres indígenas. Então, quando a gente percebe que nos últimos tempos o aumento da doença, da saúde mental das mulheres indígenas cresceu consideravelmente, parte é justamente dessas ameaças que partem dos seus parceiros, que partem muitas vezes dos seus próprios filhos, que partem dos invasores dos territórios, que os grileiros, fazendeiros, pulseiros, eles sempre andam armados. Então, tem toda aquela ameaça. Quando acontece dos próprios indígenas irem reivindicar, irem, né, reclamar de invasores estarem ali nos seus territórios, nas suas terras, eles são ameaçados, eles são agredidos, às vezes pelos próprios policiais, como teve agora um caso recente no povo Guarani Kaiowá, que teve, enfim, uma grande ação da polícia, onde anciãs foram presas, anciãs foram levadas presas. Então, são vários tipos de ameaças que vão adoecendo as mulheres, que vão adoecendo essas mulheres e que elas acabam em estado de extrema vulnerabilidade por não ter essa segurança e por cada vez mais as ameaças elas se fazendo de forma diferente. Então, muitas pessoas falam somente na violência doméstica, na violência física, mas se nós formos listar todas as violências que as mulheres vêm sofrendo, a gente vai faltar espaço. Porque essa violência ela está se refazendo de várias maneiras. E essa maneira, e essa partindo da ameaça, principalmente com armas de fogo, está sendo muito frequente, porque está cada vez mais fácil ter uma arma, falando de forma específica, interna do território, e cada vez mais as pessoas que invadem os nossos territórios se sentem no direito de chegar ameaçando, colocando arma de fogo na cara das mulheres indígenas, nos seus parceiros, jogando aquelas bombas de efeito moral, bombas de pimenta. Então, são vários tipos de ameaça que ferem os nossos corpos e que as principais afetadas são as mulheres indígenas. Então, esse crescimento ele vem se agravando cada vez mais justamente por essa facilidade das pessoas estarem armadas, de quererem resolver tudo na ameaça, no tiro, na bala, como eles dizem, que se não saírem da nossa frente, se vocês não deixarem a gente entrar no território, a gente vai matar todo mundo. Então, são questões que são vivenciadas todos os dias, não em todos os territórios, porque, como eu falei, tem as especificidades, mas os territórios que estão mais vulneráveis, com uma extrema vulnerabilidade, são os territórios que vivenciam, como, por exemplo, o território do povo Guarani e Kaiowá, que são territórios que vivem sob ameaça todos os dias, e as mulheres são sempre as mais afetadas.
Com certeza. E a gente está falando aqui sobre tudo isso, me parece, Jaqueline, que o Estado costuma tratar essas coisas de forma muito separada. Assim, a violência contra a mulher está numa caixinha, a demarcação de territórios está em outra caixinha, né? Então, isso não tem um olhar, necessário para como essas coisas têm interseccionalidade para os povos indígenas, né? Então, eu queria te perguntar, um pouco sobre isso, assim, tratar a questão da violência contra a mulher tem relação direta com a demarcação desses territórios, que ainda é uma lacuna, né, para a nossa sociedade. O Estado ainda não fez a demarcação de todos os territórios e é por isso que nós temos tantas disputas nos territórios indígenas.
Com certeza, como eu falei, um dos nossos maiores gritos nas realizações de marchas, como, por exemplo, o acampamento Terra Livre, que acontece todo mês de abril em Brasília, nas marchas das mulheres, que acontecem a cada 2 anos também em Brasília, um dos nossos maiores gritos, das nossas maiores reivindicações é a demarcação de terras. É iniciando pela demarcação de terras que nós vamos conseguir levar políticas públicas para esses territórios demarcados. Então, muitas dessas políticas públicas, elas não chegam nos territórios porque eles não são demarcados. Eles estão em um processo de retomada, eles não são territórios reconhecidos pelo Estado, eles estão em extrema vulnerabilidade com a presença de invasores. Então, é muito importante citar que quando a gente tem o processo de demarcação, de homologação, demarcação de terras indígenas, é por lei, de acordo com o artigo 231 e 232 da Constituição Federal, que haja a desintrusão desse território. E o que é a desintrusão? É justamente recomendado que todos os intrusos, que não sejam indígenas, que estejam ocupando as terras indígenas, eles saiam desse território. Eles precisam, por lei, sair. Então, por isso que a gente fala muito da demarcação de terras indígenas, e é até uma fala muito preconceituosa de muitos políticos, enfim, que é muita terra para pouco índio. A gente ouve muito isso. E o que eles não entendem é que a terra para nós, povos indígenas, não é a mesma terra para eles. Para nós, povos indígenas, a terra é ancestralidade, a terra é continuidade, a terra é cuidado, a terra é ancestralidade. A terra é o nosso bem mais precioso, então nós estamos falando da nossa vida. Se nós, povos indígenas, não tivermos a nossa terra demarcada, a nossa terra garantida, a gente não tem como existir, porque nós precisamos do nosso território. Então, falar que é muita terra para pouco índio é uma forma muito agressiva de nos reduzir. Porque a gente sempre fala, enquanto nós lutamos pela vida, enquanto nós lutamos pelo nosso bem viver, enquanto nós lutamos pelo nosso direito de existir, eles, que vocês sabem quem são, lutam por dinheiro. Querem desmatar, querem construir, querem expandir o agro, querem, enfim, mais dinheiro. E nós só queremos o direito de existir. Então, nós temos no artigo 232 dizendo que é dever do Estado demarcar os territórios indígenas. Mas nós temos aí uma grande parte do nosso dos territórios indígenas do Brasil que não estão demarcados e são muitas vezes os territórios que mais sofrem violências. Então, nós temos a Convenção 69 da OIT, que é a nossa é uma das maiores leis que nós, né, sempre citamos, porque essa lei, ela fala especificamente, essa convenção da ONU, ela fala especificamente que deve sempre haver a consulta livre, prévia e informada de todo empreendimento, de todo tipo de ação que for realizada nos territórios. E o que nós temos hoje em dia é uma violação diária dessa convenção, que cada vez mais estão entrando nos nossos territórios, não está tendo consulta livre, prévia e informada. Nós temos consequências severas, como o rompimento da barragem de Brumadinho e Mariana, que foram grandes empreendimentos realizados nos territórios em Minas Gerais, ali perto dos territórios indígenas do povo Guarani, do povo Tupiniquim, que foram diretamente afetados com rejeitos dessas barragens, que afetaram as mulheres grávidas. E não houve uma consulta livre, prévia e informada. Nós temos a situação também da ferrovia do povo Krenak, que querem, porque querem fazer uma ferrovia nas terras indígenas, sem que haja essa consulta livre, prévia e informada. Então, são muitas questões que não são levadas em consideração e que ferem especificamente os nossos direitos enquanto povos indígenas. Então, muitas vezes, mesmo os territórios demarcados, eles já sofrem. Imagina os que não são demarcados. Por isso que a gente sempre fala na importância de ter mais mulheres indígenas, de ter mais indígenas na política. Porque eles estão construindo as leis, eles estão não levam em consideração as nossas especificidades, não levam em consideração as recomendações que foram feitas de forma nacional e internacional e violam todos os dias. Então, a gente precisa muito que haja esse fortalecimento também, porque é todo dia uma PEC diferente. A gente tem um pacote de PECs e todas elas ameaçam os nossos fortes territórios como marco temporal. Então, são várias PECs que diz que se nós não tivermos como comprovar a nossa estadia nos territórios em 5 de outubro de 1988, nós não podemos ter os nossos territórios, porque tem que ter essa comprovação. Então, são várias questões ali que sempre vão cair, sempre vão sobressair, sobrecair dentro dos nossos territórios, porque o que eles querem cada vez mais é que não haja indígenas protegendo esses territórios, porque se nós protegemos, eles não constroem. Então, é isso que sempre é levado muito para Brasília, né? A demarcação de terra. Sem a terra nós não existimos. Então, a demarcação de terra é a nossa maior luta, assim, desde sempre, desde quando invadiram os nossos territórios e acham que as nossas terras são terras sem lei.
Com certeza. Aqui no Brasil, de fato, a gente tem falado muito, né, do papel do voto nesse momento. A gente está prestes a votar, não só para presidente, que tem mais visibilidade ali na sociedade, mas também em quem vai ocupar esse Congresso para que outras representatividades cheguem ali e possam tomar decisões mais coerentes também com todos os povos, inclusive os povos indígenas, né, Jaqueline? Os parlamentares têm um papel importante, mas eu acho que organizações como a Amiga também têm. E eu queria que você contasse um pouco, né, qual é o papel da Amiga nesse processo aí de denúncia, de mobilização, de construção, inclusive, de políticas públicas.
Então, como eu falei um pouco já do nascimento da Amiga, que tem 5 anos de idade, a gente percebe que cada vez nós estamos conseguindo se articular enquanto mulheres indígenas em todos os territórios, né? A Amiga tece um diálogo com as mulheres indígenas dos 7 biomas do Brasil. Então, nós estamos sempre buscando esse diálogo, levando para as mulheres informações, buscando delas quais são as urgências e emergências dentro do território. Então, quando a gente fala da amiga, é falar sobre representatividade, sobre ancestralidade, sobre força nos espaços institucionais, sem deixarmos de ser quem somos enquanto território. Então, a amiga nasce do território. Então, a gente vem num processo de construção muito amplo, em tão pouco tempo, graças à potência, à ancestralidade, graças à força de muitas mulheres indígenas que não se calam, não deixaram essa invisibilidade, esse apagamento, levantar barreiras sobre a nossa atuação nos espaços. Então, eu vou citar aqui algumas das construções que nós estamos realizando enquanto amiga, que é extremamente importante para a nossa atuação nos espaços de incidência. Né? A gente já, como citei, realizou 4 marchas das mulheres indígenas. A última marcha foi em 2025, onde nós realizamos, juntamente com a 4ª marcha, a primeira Conferência Nacional das Mulheres Indígenas do Brasil. Então, a gente sempre fala, após mais de 524 anos, a gente realiza a primeira Conferência Nacional. Mas antes dessa Conferência Nacional, nós realizamos 7 regionais, 7 conferências regionais, onde nós fomos, em parceria, claro, com o Ministério das Mulheres, nós fomos nos territórios, ouvimos as mulheres, nós estávamos trabalhando por eixos. Então, nós trabalhamos com um eixo de gestão territorial, com um eixo de educação, de violência de gênero, de saúde. Então, nós fizemos ali um mapeamento de tudo que as mulheres indígenas trouxeram de mais urgente nos seus territórios, de forma específica. Então, estar no Bioma Caatinga, realizando uma conferência regional com representantes indígenas de toda a extensão do Bioma Caatinga, é estar trazendo as mulheres e oportunizando elas de estarem reivindicando suas políticas públicas, assim como os outros biomas. E na Conferência Nacional, que foi a última etapa, nós conseguimos sair com 49 propostas aprovadas. Nós aprovamos 49 propostas de forma específica, de forma diferenciada, onde as mulheres que construíram, as mulheres que levaram ali para aquele documento essas políticas. Eu já citei aqui, mas é sempre importante frisar que por muitos anos construíram todas as políticas públicas sem nós, sem a nossa
Sim.
voz, sem a nossa participação. Então não tem como você garantir a segurança das, principalmente das mulheres indígenas, sem ouvir o que essas mulheres indígenas têm a falar.
Jaqueline Cambiwal, eu te agradeço muito por vir conversar com a gente. Espero conversar com você em breve com dados muito positivos na proteção na vida das mulheres indígenas. Obrigada demais pela sua participação aqui no BDF Entrevista.
Nós que agradecemos, abraço para todo mundo. A gente segue assim, sempre pedindo muito apoio de vocês para estarmos elevando as nossas pautas, para estarmos apresentando também as nossas conquistas, porque a luta dos povos indígenas, a luta das mulheres indígenas não é só luta, é também conquista, graças à nossa força, à nossa ancestralidade. E assim a gente segue, nos fortalecendo cada vez mais e contando com a parceria de todos vocês.
É isso aí. Bom, o BDF Entrevista fica por aqui. Nós nos ouvimos, nos vemos no próximo episódio. Até lá.
Tchau.